Bom dia, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da Renova Energia. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Silvia Pinheiro da FIRB, Financial Investor Relations Brazil.
Bom dia, bem-vindos à teleconferência da Renova Energia, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2012. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Renova Energia, www.renovaenergia.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Renova Energia são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho geral e econômico do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco em São Paulo está o senhor Pedro Pilege, CFO e diretor de Novos Negócios e RI. O senhor Pedro Pilege apresentará os resultados operacionais da empresa e do setor e os resultados financeiros da empresa no trimestre. Em seguida, responderá às questões formuladas. Passo agora a palavra ao senhor Pedro Pilege. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Aqui é Pedro Pelege, diretor financeiro de RI e de Relações com Investidores de Novos Negócios. A gente hoje vai apresentar os resultados trimestrais da Renova Energia. E eu vou começar com os destaques do período e eventos subsequentes. Para começar, durante o segundo trimestre de 2012, a gente concluiu a negociação com o BNDES Par, que ingressa no capital da Renova com uma participação com investimentos de até R$ 314,7 milhões. A primeira parcela desse investimento já foi integralizada no valor de R$ 250 milhões. A integralização ocorreu na última quinta-feira. E o prazo para o exercício do direito de preferência dos minoritários nesse aumento de capital vai até o dia 16 de agosto. Portanto, aguardamos aí a conclusão desse período, lembrando que o BNDES Par se comprometeu a integralizar a parcela daqueles acionistas que decidirem por não acompanhar o aumento de capital. Portanto, o aumento de capital total será de R$ 314,7 milhões. E a composição, a participação final do BNDES Par vai depender exatamente do exercício do direito de preferência pelos minoritários. Essa participação poderá ir de 11,7% do capital da companhia, baseado nesses R$ 250 milhões já integralizados, e poderá chegar até 14,7%. No cenário em que nenhum dos demais acionistas acompanha o aumento de capital e o BNDES integraliza o capital no lugar de todos esses outros acionistas. Também muito relevante no segundo trimestre foi a conclusão da construção e instalação dos 14 parques eólicos que compõem o complexo Alto Sertão 1, que foram aqueles parques eólicos que venderam energia no leilão de energia reserva de 2009. Esse é o maior complexo eólico da América Latina, com 294 megawatts de capacidade instalada e investimentos de aproximadamente 1,2 bilhões. Tivemos uma inauguração do parque no dia 9 de julho, que contou com a presença de representantes do governo, dos municípios, do BNDES, dos acionistas, dos bancos financiadores, enfim, foi um momento de realização de todo aquele plano que havia sido começado a ser desenhado no leilão 2009 e que, com muito sucesso, nós conseguimos atrair aí fornecedores de primeira linha, bancos financiadores, acionistas e entregar esse projeto no custo e no prazo certo. Portanto, esse evento nos foi muito importante e procuramos continuar seguindo essa estratégia de uma aliança com fornecedores fortes, parceiros de dívida de capital muito relevantes e continuar entregando os nossos projetos sem nenhum sobressalto. Em abril também nós havíamos solicitado já o enquadramento ao BNDES dos projetos para o financiamento dos projetos do LER 2010 e do A-3 2011. São 15 projetos de energia eólica com 374,8 megawatts de capacidade instalada. Esses projetos receberam em abril um enquadramento e nós agora estamos na fase de análise pela equipe do BNDES, visando levar essa operação por uma aprovação em diretoria aí nos próximos meses. Esses parques começam a sua construção começam agora em setembro de 2012, ou seja, no mês que vem, e a conclusão prevista desses projetos é em setembro de 2013, os projetos do LER 2010, e em março de 2014, os parques do A-3 de 2011. Também, nesse trimestre, concluímos a habilitação técnica de 12 parques eólicos com 270 megas de capacidade instalada para participar nos leilões A-3 e A-5 previstos para ocorrer em outubro. Com relação aos créditos de carbono do LER 2010, nós anunciamos aí a venda da redução certificada de emissão dos certificados de carbono dos projetos que comercializaram energia no LER 2009. Foi uma transação realizada com o Deutsche Bank. Parte desses créditos comercializados tem um preço já fixado e parte deles tem um preço flutuante, que serão determinados apenas no momento em que os projetos gerarem energia, se a energia for verificada, e aí a gente vai fechar o preço naquele momento. Com relação aos créditos de carbono dos demais projetos, também estão em estágio avançado. Os de 2009 do A-3, 2011, nós decidimos por não vendê-los nesse momento. Vamos aguardar aí a conclusão das obras, o início da verificação da geração de energia, mas ele já se encontra também em estágios avançados aí de desenvolvimento. Gostaria de comentar também que ontem nós lançamos o nosso relatório de sustentabilidade, algo que está totalmente alinhado com a nossa crença de que esses projetos só são de fato considerados de energia renovável se todas as ações da Renova, do empreendedor, estiverem voltadas e coerentes com o conceito de sustentabilidade. Então, o relatório de sustentabilidade é uma forma de nos impor os mais altos padrões de qualidade com relação a essas iniciativas. É um projeto, o do relatório, que em si só demanda um esforço interno bastante grande, porém que compensa, dado o fato que nós temos agora ferramentas adequadas para medir e controlar as iniciativas que estão sendo tomadas pela empresa, de forma que isso também tem uma visão de alta gestão e de controle de terceiros com relação às iniciativas que nós tomamos. Portanto, esse também é um momento que nos enche de orgulho. Uma empresa bastante nova, pioneira nesse setor, que em conjunto com a entrada em operação dos seus primeiros parques eólicos, também lança um relatório de sustentabilidade, o que indica que a importância que a gente coloca a esse tema é tão grande quanto a importância que a gente coloca na própria execução dos projetos, isso é assim que tem que ser feito, de forma sempre conjunta e equilibrada. Passando adiante para comentar os detalhes aí das nossas demonstrações financeiras. Então, com relação ao resultado do segundo trimestre de 2012, nós tivemos uma receita operacional bruta de 10.264.000, uma receita operacional líquida de 9.889.000, um lucro operacional de 5.056.000 e terminamos com prejuízo líquido de 1.350.000 reais. No consolidado do semestre, todas as linhas de receita e de lucro operacional estão muito em linha com o trimestre anterior, representando aí os números do primeiro semestre, quase que o dobro dos números do segundo trimestre, portanto, são resultados muito parecidos e que representam exatamente os nossos únicos ativos em operação até a conclusão do semestre, que são as três PCHs do complexo Espra. A receita operacional líquida do primeiro semestre foi, então, de 19.639.000, o lucro operacional de 10.619.000 e o lucro líquido do primeiro semestre no acumulado de 1.982.000. A diferença entre a performance do primeiro trimestre com relação ao segundo, que entrega esse número do primeiro semestre consolidado, ela se deu principalmente nas linhas de receitas e despesas financeiras. Portanto, a performance operacional das PCH se manteve exatamente como previsto, e a diferença foi que na linha de receitas e despesas financeiras. Em termos de receita operacional líquida, no segundo trimestre, isso representou, comparando com o mesmo trimestre do ano de 2011, um aumento de 10,8% em relação a esse período. E esse valor, como já dito, originado pela Energética Serra da Prata, a Espra, que possui as três PCHs em operação desde 2008, cuja tarifa sofreu reajuste, sempre em base em junho, e a tarifa atual desse contrato é de 189,82 reais por megawatt-hora. Portanto, refletiu um aumento de receita operacional líquida, vindo aí do reajuste do preço desses contratos. Os custos não gerenciáveis correspondem à tarifa do uso do sistema, TUSD, referente ao sistema de distribuição da Coelba. Né? E os custos gerência, portanto, esses custos bastante previsíveis, porém teve uma redução na TUSD, que representou uma variação de menos 17,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. E os custos gerenciáveis correspondem às atividades de operação e manutenção dessas usinas, e a principal variação é devido aos arrendamentos de terra dos projetos do LER 2009, né, que, como entraram em fase de construção, comparando esse segundo trimestre de 2012 com o primeiro trimestre de 2011, no primeiro trimestre de 2011, a obra estava ainda em preparação com relação à construção dos parques de 2009. Portanto, nesse trimestre a gente já enxerga os custos com relação aos arrendamentos, e sempre lembrando que esses custos relativos a arrendamentos não são capitalizáveis, ou seja, eles não constituem não são considerados como investimento total da obra antes dela entrar em operação. Eles são considerados sempre como despesas. Não importa se a fase é pré-operacional ou se já operacional. Seguindo em frente para as despesas administrativas, elas apresentaram um aumento de 36,4% em relação ao mesmo período anterior. E esse aumento das despesas administrativas refletem bem o crescimento da companhia, tanto em termos de estrutura física, como em novas contratações e também em serviços de terceiros, que, inclusive, para suportar esse crescimento, a companhia tem feito investimentos e contratado alguns serviços exatamente para otimizar processos, automatizar atividades e também fazer o desenho de como a empresa tem que se preparar para os nossos ambiciosos planos de crescimento. Passando para o resultado financeiro, que foi o item que apresentou a variação com relação ao primeiro trimestre desse ano. Ele foi positivo em 1.172.000, e quando comparado com o mesmo período do ano anterior, refere-se principalmente às receitas e aplicações financeiras e redução das despesas financeiras. A gente, no segundo trimestre de 2011, a gente tinha na Renova, na controladora, uma dívida de 150 milhões, que foi quitada em março de 2012. Portanto, essa despesa financeira com relação a essa dívida, ela não é vista já nesse segundo trimestre. E com relação ao aumento do endividamento dos projetos do LER 2009, que tiveram os desembolsos começando no segundo semestre do ano passado, e continua aumentando, porque chegamos no final da obra, esses custos não ainda são percebidos nas demonstrações de resultado, porque eles são capitalizados durante a fase de construção da obra, né? Então, em termos de endividamento consolidado, endividamento da Renova, apesar da quitação dessas notas promissórias, aumentou bastante, porém, na linha de resultado, nas demonstrações de resultado, a gente só vê a redução do endividamento da nota promissória, a gente ainda não vê as despesas financeiras das dívidas de project finance lá dos projetos. Passando para a análise do balanço patrimonial, são dois efeitos principais aqui que eu gostaria de comentar. O primeiro deles é que, com a conclusão das obras do LER 2009, parte do imobilizado em curso, né, já passou para o imobilizado em serviço, que são referentes aos itens que já foram unitizados, que é um processo requerido pela ANEEL. De quando você entra em operação, você tem que fazer um estudo com uma consultoria especializada para exatamente dizer o que cada parque tem, o que cada turbina contém e quais são aqueles investimentos que foram feitos de forma para servir todos os parques ou todas as turbinas de um parque. A unitização, ela é exatamente para dizer o que cada parque e o que cada turbina contém daquele investimento total realizado. Também para esse propósito de unitização, a Renova provisionou uma série de pagamentos que ainda não foram faturados para a Renova, ou seja, os eventos contratuais com relação ao investimento ainda não haviam ocorrido. Tem alguns pagamentos que a gente faz após a conclusão da construção. Mas todos eles foram provisionados, de forma que você já consegue enxergar no nosso imobilizado não só tudo que já foi faturado, como tudo que será faturado para a conclusão do investimento do LER 2009. Acho que essa é a grande movimentação de balanço que se vê, que é exatamente essa conclusão da contabilização do imobilizado. E na linha de fornecedores também se vê um aumento aí de 19.566.000 do final aí do ano passado para 169.412.000. Essa movimentação é exatamente esse provisionamento de fornecedores não faturados, que é a maior parte dessa diferença, é o provisionamento de fornecedores que ainda não faturaram. Porque se eles já tivessem faturados, como você tem um prazo, geralmente, para pagar essas notas de até 30 dias, o fato que a obra vai acontecendo, essa conta de fornecedores, ela sofre uma movimentação, mas não tão grande quanto a que a gente viu hoje, exatamente pelo fato de que essas notas foram provisionadas e ainda não tem uma data certa para pagamento. Portanto, elas vão se acumulando aqui na linha de fornecedores. Eu acho que é isso. Os principais itens que eu gostaria de comentar com relação às nossas demonstrações financeiras. E antes de abrir para perguntas, acho que o item mais importante dessas nossas demonstrações financeiras é que, com relação aos nossos projetos eólicos, que dos 1.110 megawatts de capacidade instalada que nós já temos contratados na Renova, contratos de longo prazo, 20 anos com inflação, e até esse balanço a gente só tinha 42 megawatts em capacidade operacional, referente às PCHs, às três PCHs. Portanto, a partir do próximo balanço, o que vai se ver já são os 14 parques eólicos do LER 2009 apresentando faturamento, e a Renova não sendo mais uma empresa no seu segmento eólico, uma empresa pré-operacional. Ela, a partir do próximo trimestre, terá um balanço já bastante diferente, onde o resultado operacional será bastante modificado, bastante aumentado, em virtude do início do faturamento dos parques do LER 2009. Isso terá consequências importantes de balanço, principalmente porque com relação às despesas administrativas da Renova, não haverá uma mudança tão profunda, né, porque a empresa vem crescendo, vem se estruturando para poder construir e prospectar novos projetos, mas essa mudança que vai acontecer de um trimestre para o outro, com relação à receita operacional líquida e à geração de caixa, será muito maior do que os investimentos, do que as despesas administrativas que ocorrerão de um trimestre para o outro. Portanto, a gente está ansioso aí para o próximo trimestre para conseguir ver nas demonstrações financeiras, que é um mecanismo de controle melhor que a gente tem, auditado com todos os dados segmentados, a gente vê nas demonstrações financeiras uma realidade que a gente já está vendo na empresa, crescendo com seus projetos em operação, entregando a obra no prazo, no custo certo. Portanto, todos esses sucessos na história da companhia vão começar a ser refletidos também no nosso balanço. Então, espero comentar esse resultado com vocês no próximo trimestre. E agora eu abro para perguntas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem do Sr. Marcelo Sá, Bradesco.
Alô, aqui é o Vladimir, na verdade o Marcelo está aqui comigo. Na verdade tem algumas perguntinhas. A primeira seria sobre a questão da conexão. A gente sabe que mesmo não estando conectado, os parques vão faturar e vão ter o direito a receber as receitas, mas acho que é uma questão importante para o mercado, para entender como é que está a geração de energia. Essa geração só se dá efetivamente com a ligação das usinas à rede, né? Então, primeiro entender como é que existe alguma previsão de quando iniciaria essa conexão dos parques já em operação junto à rede. A segunda questão seria também, se vocês pudessem falar um pouco das medições de vento nos locais que vão ter operações, como é que estão comprovando, né, os fatores de carga contratados. E por último, a questão dos empréstimos BNDES, vocês colocam que foi enquadrado, etc., no BNDES, as usinas do leilão de 2010, o que, que falta para aprovação em diretoria, dado que essas usinas têm que iniciar a construção e têm que ser entregues aí até meados, terceiro tri do ano que vem. Ok, muito obrigado.
Vladimir, tudo bem? Obrigado pelas perguntas. Com relação à conexão, de fato, o nosso contrato do LER 2009, que é o contrato de energia reserva, ele é com a CCEE. E a CCEE, esse contrato prevê que a Renova inicie o faturamento se ela comprovar que ela está pronta e disponível, né? Então, com relação a esse fato, de fato, o faturamento dos empresas do LER 2009 não é afetada com relação a isso. Inclusive, a CCE, ela começou a ter as contribuições para esse fundo, para pagar essa energia reserva, no início de 2012. Portanto, os fundos necessários para fazer esses pagamentos também já existem. Não é só a questão de o contrato nos garantir, mas é olhar um pouco mais longe aí na cadeia para ver se os recursos estão disponíveis para fazer esses pagamentos. Eles estão disponíveis. E a ANEEL, há algumas semanas, um mês atrás, de fato confirmou que o faturamento ocorrerá normalmente, né? O faturamento de energia reserva, ele ocorre, tem uma regrinha que não sei exatamente para te contar, mas, por exemplo, o faturamento de julho, que é esse primeiro mês, deve acontecer em até, acho que dia 21 de agosto, mas tem uma regra, tantos dias depois do dia 20 do mês subsequente. Portanto, a questão do faturamento dos projetos está já bem legislada, vamos colocar dessa forma. Com relação a quando que essa conexão ficará pronta, né, a gente acompanha e apoia a Chesf aí nas suas ações, né, para facilitar. A gente tem um conhecimento bastante avançado das particularidades lá da região, então temos apoiado naquilo que é possível a Chesf com relação ao relacionamento, licenciamento ambiental, uma vez que a gente tem para aquela grande região, a gente já tem todo o conhecimento da fauna, do meio fauna, flora, dos levantamentos arqueológicos, então a gente tem apoiado eles, inclusive para que eles utilizem empresas que nós já utilizamos para fazer o licenciamento. E na inauguração dos nossos parques, o presidente da Chesf teve presente e ele, numa declaração dele, ele disse que essa linha de transmissão deverá estar pronta no primeiro trimestre do ano que vem. Agora, eu estou repetindo aqui uma declaração feita por ele. A gente, de fato, a gente não tem uma assertividade com relação a quando essas linhas de transmissão vão ficar prontas, né? O que nós sabemos é que, para a nossa história, né, a gente gostaria, com certeza, de estar
gerando energia, apesar de financeiramente a gente não ter prejuízo, inclusive podemos ter até algumas vantagens, porque tem certos custos que a gente não vai incorrer enquanto que a linha de transmissão não estiver pronta, mas a verdade é que a gente é confiante nos nossos estudos de vento, confiante no fato que a gente tem quase 50 torres anemométricas instaladas na região e que a gente conhece muito bem o vento, que o vento é muito bom, a gente gostaria de estar comprovando isso, principalmente dadas as frequentes comentários e críticas sobre a performance das usinas eólicas que já entraram em operação, que são aquelas do Proinfa, né, que elas, por até questões de incentivos errados, ou enfim, não vou entrar nesse capítulo, mas elas, de fato, quando você olha os dados públicos, elas, na média, têm gerado menos do que o que tinha na certificação. Portanto, a gente gostaria de inaugurar essa nova era do mercado eólico brasileiro, que começou em 1º de julho, com o início da operação dos parques que venderam leilão no leilão de 2009, conseguindo comprovar que o cenário é diferente do cenário do Proinfa. Com relação às medições de vento que a gente tem lá na localidade, esse ano a região tem sofrido uma seca histórica que tem prejudicado bastante a região. Só que essa seca histórica, na verdade, ela produz um dado, uma medição de vento bastante superior à nossa certificação anemométrica. Então, se nós estivéssemos gerando energia nesse momento, a gente estaria entregando algo bastante superior, inclusive, ao P50. Agora, claro que toda vez que a gente fala sobre esse assunto, eu faço questão de frisar que nós fazemos estudos de vento de longo prazo. O que nós procuramos acertar é o longo prazo. Portanto, uma geração de 2, 3, 6 meses maior ou menor do que a tua expectativa não é prova de nada. Tá? É um recurso natural que vai variar e que nós precisamos estar certos no longo prazo, não nenhuma observação de curtíssimo prazo. E com relação à última pergunta do BNDES, nós acreditamos que conseguiremos desembolsar esses recursos em novembro desse ano. A gente tem todo o arcabouço contratual já negociado com o BNDES, e isso não deverá sofrer grandes modificações. Então, o BNDES está, de fato, analisando exatamente a capacidade de alavancagem desses projetos, dando um rating interno que vai determinar qual é o spread de crédito. Enfim, eles estão nesse processo interno. Isso deverá ir para a diretoria lá para outubro, novembro desse ano.
Ok, muito obrigado.
Nada, um abraço, Osmir.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem da senhora Mariana Coelho, Itaú BBA.
Oi, bom dia, Pedro, Michele, Daniel. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês pela entrada em operação aí do primeiro parque. Enfim, é o primeiro parque que vocês colocam em operação. Ele entrou no prazo e dentro dos custos estimados. Se a gente fizer uma análise aí dos projetos recentes, tanto de geração quanto transmissão no Brasil, de fato é notável esse colocar o parque no prazo e no custo, uma vez que, enfim, todas as dificuldades logísticas lá da região em que vocês estão. Bom, a minha questão é com relação aos próximos leilões de energia nova, especificamente os desse ano, A-3 e A-5. Eu queria conhecer o apetite da Renova, quanto que vocês têm registrados para esse leilão, quanto que vocês pretendem vender, qual seria a leitura de mercado de vocês com relação à competição, com relação a preço, e com relação a CAPEX também, quer dizer, a desvalorização cambial recente, se vocês acham que isso pode ter tido uma pressão altista aí no CAPEX final para os agentes e que possa eventualmente resultar num aumento de preço, ou se a competição deve continuar pressionando esse preço para baixo, enfim. Qual é a visão de vocês com relação ao próximo leilão? Obrigada.
Obrigado, Mariana. Com certeza, a entrega dos parques foi algo muito importante para a gente. Espero que isso reflita aí na parte dos analistas uma redução considerável da taxa de desconto que vocês aplicam para determinar nossos preços target. Com relação ao leilão, a gente está, a gente, só para lembrar, a gente não participou do último leilão A-5, devido ao fato de que em 2011, junto com o leilão do A-3, que a gente conseguiu 212 megawatts, e com a transação da Light, que a gente contratou mais 400 megawatts, a Renova mais que dobrou a sua quantidade de energia contratada, um crescimento histórico, né? Realmente foi um ano excelente, e a gente estava numa fase crítica de execução dos projetos de 2009. Então, nós decidimos de não participar do A-5 do ano passado, foi exatamente de foco para direcionar os melhores esforços da companhia para a execução do LER 2009. Dito isso, o nosso apetite continua, para o próximo leilão, continua tão grande quanto foi no passado. Né? A gente tem um pipeline de muita qualidade, né? Temos 270 megawatts registrados nesses leilões, e a única coisa que poderia nos diminuir esse apetite é quando a gente percebe, né, um buraco, digamos assim, muito grande de necessidade de capital. Porém, a gente concluiu aí a captação junto ao BNDES, estamos com o nosso caixa bem equacionado para fazer os investimentos de 2010 e 2011, deveremos também conseguir equacionar o do PPA da Light num futuro próximo, isso já está bastante delineado como isso será feito. Portanto, a participação no próximo leilão, a gente está vendo aí com que queremos bastante conseguir agregar mais uma quantidade de megawatts para a Renova. Tá? Com relação às perspectivas, né, a gente tem bastante claro que o leilão é regulado para ganhar contratos nele. Quer dizer, você precisa realmente ter projetos diferenciados. São três as variáveis principais, né? Primeiro é os teus projetos serem melhores do que os dos outros, né? Realmente isso faz com que você consiga obter retornos maiores do que a média, e melhores em termos de fatores de capacidade, em termos de incertezas, né? Mais medições, por mais tempo você consegue diminuir a diferença entre o P50 e o P90, portanto você consegue melhorar a tua alavancagem, e isso é na veia, percebido no retorno. E também com relação a custo de capital, custo de funding, que a gente tem endereçado de forma bastante importante, tanto com o ingresso da Light, quanto com o ingresso do BNDES para no capital da Renova, não só com o novo capital, mas com visão estratégica, sinergias operacionais, enfim. E isso tem sido percebido pelo mercado. A gente, no dia a dia aqui, claro que a gente vê as nossas operações no dia a dia serem precificadas de forma muito melhor. Né? E também com a entrada em operação, exatamente o meu comentário de abertura, a gente com certeza acha que isso tem um impacto importante no nosso custo de equity, e portanto acho que na dimensão de custo de capital a gente está numa situação que a gente já não perde para ninguém. E com relação ao último pilar, que é o CAPEX, né, a Renova é a empresa que tem o maior número de contratos para serem desenvolvidos. Né? Então, a gente ainda não contratou os 400 megawatts de equipamentos que serão necessários para o PPA da Light, E não só isso, como diferente de algumas outras empresas, todo o nosso crescimento ele tem sido orgânico. Portanto, a gente compra turbinas, não, a gente não agrega turbinas e EBITDA. Portanto, a gente tem uma importância com relação aos fornecedores que ela não pode ser igualada por outros desenvolvedores eólicos. Isso nos dá a vantagem. Então, isso para dizer que a gente se sente muito competitivo no leilão, né? Mas sabemos também que a gente precisa ser competitivo porque a gente espera obter retornos bastante superiores à média do leilão. Essa é a nossa expectativa. Então, a gente não está tranquilo. A gente acha que a gente está fazendo o mínimo que a gente deveria fazer para conseguir ter sucesso. E com relação à perspectiva de CAPEX, aqui são eu faço algumas considerações, né? Com esse episódio do Finame, se a gente consegue se abstrair do dia a dia, das liberações do BNDES, do quanto isso está gerando um certo estresse no setor, mas com certeza é uma medida bem-vinda, né? A auditoria que está sendo feita, ela com certeza ela vai dar muito mais segurança para o setor e para os desenvolvedores que os equipamentos estão sendo adquiridos vão continuar sendo financiáveis pelo BNDES. Portanto, não deixar essa incerteza até o último momento do projeto, antecipar essa auditoria de forma que você vá para um projeto de forma mais tranquila, eu acho que é bom para o setor. É claro que no dia a dia isso tem gerado algumas complicações, relacionamento com fornecedores que estão aguardando desembolsos do BNDES para continuar recebendo os seus pagamentos, né? Esse CAPEX, né, num primeiro momento, primeiro eu convido você a pensar em CAPEX por megawatt gerado, e não em CAPEX por megawatt instalado, né, porque se a gente está falando de preço de leilão, os fornecedores de equipamento continuam entregando equipamentos mais eficientes ano após ano, né? Portanto, isso ao longo dos anos, com certeza, será percebido. Com relação ao impacto do dólar, né, esse impacto deve acontecer, né? Agora precisamos lembrar que para ser financiado pelo BNDES precisa ter 60% de conteúdo local, então o máximo de impacto que pode existir em termos de preço, né, é sobre esses 40% que podem ser importados. Sendo que do CAPEX total do projeto, 60%, 65% trata-se dos aerogeradores. Portanto, você tem que fazer uma conta aí que o impacto da variação cambial ele pode se aplicar a 65%, 60% a 65% do CAPEX total, e desses 65% representa os aerogeradores. 40% disso é o que pode ser importado, né? Então, é um fator que pode colocar alguma pressão, mas a gente acha que com escala, né, permitindo a esses fornecedores que eles busquem suas próprias eficiências para fornecimentos de grande escala, contratos de 400, 600 megawatts, que é o que a gente tem aqui para comprar, né? Se eu somar os 400 que eu preciso comprar, mais os 270 que eu vou participar no leilão, mais outras oportunidades de desenvolvimento dentro da companhia, você tem uma escala que permite que não só a gente tenha eficiência, mas todos os fornecedores também tenham suas eficiências, né? Então, a gente acha que os vetores em relação ao ganho de eficiência das turbinas, a escala, eles devem ser, devem mitigar o impacto do dólar que, de fato, ocorreu entre o último leilão e agora.
Está ótimo, Pedro. Obrigada.
Eu que agradeço, Mariana. Um abraço.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Pilegi para as considerações finais. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir.
Obrigado pela participação de todos. Nos vemos aí no próximo trimestre com esse balanço bastante diferente que a gente tanto trabalhou para ver ele. Um abraço a todos e obrigado.
A audioconferência da Renova Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde. Obrigada.